Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações aqui ao longo do dia. Agora para falar sobre o mercado do dólar. Mercado do dólar que vai levemente recuando no dia de hoje. Nos últimos dias a gente tem visto esse movimento, né, de recuo do dólar. Enfim, assuntos que vamos conversar com Carlo Barbieri. Carlo Barbieri, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado pelo convite, estamos aqui à sua disposição. Será um prazer participar do seu programa.
Bom, Carlo, mercado muito de olho aí na próxima decisão do Federal Reserve, que deve vir mais uma vez aí com um possível corte nos juros americanos. Isso é o que o mercado espera. Como que os americanos estão lidando? O que que os noticiários nos Estados Unidos estão comentando sobre essa possível redução de corte de juros?
Olha, a grande dúvida aqui é se ela será apenas de 0,25 ou se será maior do que isso, porque com o mercado de trabalho aqui tendo diminuído a demanda por emprego, a obrigação do Fed realmente é de baixar, mesmo que politicamente ao atual presidente do Fed não seja da linha dele baixar a taxa de juros, é inexorável que eles venham a baixar. Isso, logicamente, trará uma consequência diversa para a economia americana e para a economia mundial. No caso do Brasil, por exemplo, evidentemente, com a baixa do interesse no dólar americano ser utilizado como fonte de investimento, sobram mais dólares para serem investidos em mercados, digamos assim, não tradicionais, como é o caso do Brasil, que está com uma taxa de juros assim, fantástica, extremamente interessante para aplicações externas, visto que tem sido mantido o valor do dólar ao longo desse tempo dentro de uma certa normalidade.
Muito bem, outro ponto que deve estar aí vários noticiários comentando é a decisão do próximo presidente do Federal Reserve. O próximo presidente, quem tomará essa decisão é Donald Trump. Como que tem sido, né, as discussões em relação ao próximo, né, que vai tomar conta aí do que é o Banco Federal dos Estados Unidos, já que vai ser mais alinhado com os ideais do presidente Donald Trump?
Veja, provavelmente nós teremos um presidente equilibrado. Uma das pessoas mais faladas ocupa atualmente posição no próprio governo americano. É parte da equipe da Casa Branca. O alinhamento vai ser importante por uma razão. Veja você, os Estados Unidos está passando por uma revolução na sua estrutura econômica, né? Vejam as notícias de ontem, né, em que explicitamente o presidente diz que ele quer diminuir o imposto de renda ou liquidar o imposto de renda da pessoa física até um volume substancial de milhões de dólares, certo? E subsidiar o Estado através das tarifas. Ou seja, isso é uma mudança completa na linha de raciocínio da economia americana, que para baixar o custo para a sua população, procurava ter uma alíquota bem baixa de importação, de tal maneira que se pudesse comprar o melhor produto pelo menor preço. Era a regra da globalização. Com o fim da globalização, que a gente já tem comentado aqui em outros programas, e a nova realidade econômica mundial de acordos bilaterais, etc., os Estados Unidos está mudando toda a estrutura econômica do mundo, né? Porque hoje ele já fechou com mais de 200 países acordos comerciais para poder reequilibrar a balança comercial, e isso traz uma série de consequências para a economia. Uma delas é que o dólar continua sendo do interesse do governo americano que ele baixe de valor para dar mais competitividade ao produto americano exportado. Por outro lado, não há uma simpatia muito grande por parte do governo atual com relação ao Fed ou à estrutura de Fed. Ainda a gente vai ver antes do final do governo uma perda de poder do Fed nos Estados Unidos e um crescimento do poder das moedas alternativas, o Bitcoin e outras tantas, enfim. O sistema financeiro mundial vai passar por reformas substanciais, sejam elas do ponto de vista estrutural, que eu imagino que vai ser, seja do ponto de vista formal. Isso tudo vai afetar a dinâmica do dólar. Ainda bem que você coloca no seu programa quase semanalmente esse item, porque ele vai ser um reflexo não do seu histórico, mas o reflexo do futuro. E é diferente, né? As bolsas de valores analisam a economia do ponto de vista de perspectiva, não da realidade. E o dólar vai estar mais ou menos na mesma linha a médio prazo. Ele vai variar mais em função da expectativa do que do seu valor real.
Muito bem. O senhor comentou também, né, sobre a questão do desemprego nos Estados Unidos, né? Os pedidos de seguro-desemprego recuaram. Isso tem demonstrado aí que, apesar, das dificuldades da economia americana ao longo do ano, de certa forma, né, os pratos estão sendo equilibrados, né, até com um certo bom desempenho. O que isso significa para os americanos, para os Estados Unidos, essa manutenção do emprego? Afinal de contas, a gente teve uma longa discussão, né, por causa da deportação, né, de pessoas, as taxas a outros países. Isso criou muitos debates, só que o que a gente vê, né, os números falam por si mesmo, né, diante de tantas narrativas. Chegando ao final do ano, qual que é o balanço que a gente faz entre essas narrativas que tivemos ao longo do ano e agora os números de fato acontecendo?
A gente tem que ver bem a diferença entre os números oficiais americanos e, por exemplo, os números oficiais do Brasil. Aqui, o que seria o órgão de pesquisa aí no Brasil, o IBGE, ele tem que levar a coisa com seriedade. Não é como aí, em que, por exemplo, a taxa de desemprego exclui os Bolsa Família, certo? Então, com isso, tem uma dubiedade na informação para o público, porque aparentemente há um baixo desemprego, mas, na verdade, as pessoas estão empregadas pelo Estado, ou seja, os que trabalham estão pagando pelos que não querem trabalhar ou não podem trabalhar. Aqui os números são muito mais fortes, né, nesse sentido. Não há nenhuma manipulação dos números. E dentro da sua pergunta, o que a gente vê num balanço assim, quase ao final do ano já? Primeiro que a taxa de inflação, que as narrativas diziam que ia explodir, que a inflação ia voltar, os números do governo anterior, de 9%, 8%, continuam extremamente moderadas, né? Dentro do padrão da última realidade econômica americana, variando em torno de 3 e pouco, menos que 4, não chegou aos 2 desejados, mas também não explodiu a inflação como foi dito. Isso, logicamente, traz uma paz econômica e uma demanda não reprimida. Por outro lado, a nível de emprego, a mesma coisa, quer dizer, a saída de uma parte do contingente de mão de obra em função de deportação, irregularidades na forma de entrar nos Estados Unidos, etc., afetou positivamente o mercado, porque aqueles que poderiam demandar por seguro-desemprego estão sendo demandados pelo emprego formal. Né? Então, tem menos gente buscando o desemprego porque há demanda de emprego. Os Estados Unidos segue crescendo, deverá crescer esse ano a um nível significativo, talvez igual ou maior que o segundo ou terceiro trimestre brasileiro, inclusive, né? Então, por outro lado, o grande resultado já da nova tarifa de importação, nós vimos no último trimestre, Estados Unidos diminuiu substancialmente a sua perda comercial, o que deve trazer um alento à equipe de governo em manter esse tipo de alíquota. Claro que a comunicação formal desta semana do presidente, e não é novidade, aquilo que ele falava desde a campanha dele, que é de diminuir mais ainda o imposto para o cidadão americano, é a nova tendência do mercado. Então, você vê, por exemplo, a Flórida, a partir do ano que vem, a partir do mês de julho do ano que vem, deixará de ter imposto predial para os proprietários de imóveis que vivem na residência, que o Estado entende que a pessoa não deve pagar aluguel para o governo depois que ele conseguiu comprar a casa própria, né? Por outro lado, o governo federal também diz o seguinte: nós vamos baixar mais e mais a alíquota e queremos chegar até um número substancial de mais de 100 milhões de dólares se a pessoa ganhar na pessoa física não paga imposto. Isso vai representar uma mudança de pessoas internacionalmente com receita para cá. Agora, no dia 18, deve sair a regulamentação do tal do Golden Card, que é o novo green card feito pelo Trump, que vai dizer que as pessoas que estiverem dentro dessa linha de imigração não precisarão declarar a receita obtida fora do território americano por um período de 10 anos, o que deve atrair uma quantidade significativa de investimento de pessoas que venham de um portfólio pessoal forte, grande, para os Estados Unidos. Enfim, nós estamos vivendo um novo mundo. É totalmente diferente do que nós tínhamos até a posse desse presidente, que, com erros e acertos, está levando a economia do mundo e a economia americana para uma nova realidade.
Bom, se um dia tentarem decidir tirar o IPTU aqui do Brasil, olha, vai aparecer até político aí, sei lá da onde, tentando impedir tal situação como essa, viu? É impressionante. Bom, já que estamos falando de políticos e politicagens, ano que vem temos aí eleição meio de mandato. Nos Estados Unidos é meio que uma dança das cadeiras, enquanto que no Brasil já é mais tiro, porrada e bomba, né? 2026 vai ser um ano aí que vai ficar marcado essas eleições. Espero conversarmos bastante sobre isso ano que vem, viu, seu Carlos? Mas olhando para 2026, né, para essa eleição de meio de mandato, os Estados Unidos já está debatendo o tanto quanto estamos debatendo as nossas eleições para o ano que vem, ou é um negócio um pouco mais burocrático, assim, é só para cumprir planilha? Como é que deve ser o ano de 2026 para a política nos Estados Unidos?
Essa é uma muito importante, porque, como foi dito há 2 anos atrás, o Trump, na verdade, tinha 2 anos de mandato, porque é da tradição americana que o presidente em exercício ele perde a maioria no Congresso no middle term. Isto representa uma mudança no quadro de decisões americanas, porque quem aprova o orçamento nacional é o Congresso, que seria a Câmara dos Deputados aí no Brasil. Se o Trump perder, como tradicionalmente o presidente perde o controle da casa legislativa, todas as políticas dele sofrerão uma dificuldade muito grande de ser aprovadas. Hoje ele já não trabalha com o Congresso. Você vê que já 3 congressistas se disseram amargurados com ele, porque ele está mais ou menos governando por ordens executivas, por causa da velocidade que ele quer implantar essas novas medidas e que seria um debate longo demais no Congresso até serem executadas. Então, a importância do termo é fundamental para um presidente que só tem um mandato. Então, ele terá que apressar as suas ordens executivas e decisões durante esse período até as eleições de 2026. E terá que batalhar, tentará, logicamente, quebrar a tradição americana de ter um Congresso diferente no segundo ano de mandato, no segundo ano, na verdade. Então, isso vai estar trazendo o debate já antecipado, porque em vários estados você tem eleições por causa de deputados que deixaram de estar perdão, no mandato, morreram e assim sucessivamente, que tem demonstrado que a tese anti-Trump volta a ganhar espaço, como teve na primeira sucessão do próprio Trump. É um tema que a gente pode ir debatendo, nós estamos acompanhando aqui por dever de ofício o dia a dia dessas eleições, tivemos essa Essas eleições em Nova York foram significativas, né? Um candidato muçulmano que foi eleito na cidade de maior concentração judaica dos Estados Unidos, realmente tem o seu significado. Agora nós teremos dia 10 de janeiro, de dezembro, as eleições em Miami, em que um concorrente democrata busca terá o poder do republicano que ocupa até lá. E aí vem aquela velha divisão: nós não queremos que Miami seja Nova York, que é a tese do candidato conservador, e a tese da candidata democrata, dizendo: não, não, nós temos que criar aqui em Miami vivendas populares e assim sucessivamente. Enfim, o debate também a nível municipal está chegando dentro daquela divisão da nação como um todo. Vai ser um ano interessante. Aí no Brasil, vamos ver o que vai acontecer. Agora que está comprovado por documentos que se o governo americano interferiu, inclusive nas fraudes que aconteceram nas eleições brasileiras presidenciais, agora os Estados Unidos têm a obrigação de ou não participar ou tentar remediar a interferência que houve nas eleições passadas, né? Mas o que me parece pouco provável, a decisão do ministro da Suprema Corte do Brasil bloqueando qualquer chance da população se manifestar com relação ao Supremo, mostra bem que a estrutura do poder do Brasil ela é única, né? O poder executivo e judiciário juntos, né? Não há mais a independência dos poderes. A gente vê o próprio grupo do Palácio aí dizendo que, bom, não precisamos do Congresso porque a gente tem o Judiciário, enfim, para mim, como um estudante de direito, como um jurista que sempre fui, eu vejo com uma certa preocupação a própria defesa da democracia que a OAB tradicionalmente sempre fez, agora está omissa. E o Brasil perder aquele sentido normal da independência dos poderes, que se antes era apresentado como uma possibilidade, e agora a gente vê como uma realidade, o próprio executivo descartando o Congresso, dizendo que se não depende do Congresso para aprovação de leis, porque ele tem o judiciário. Enfim, vamos ver como é que isso deságua nas eleições.
É, pessoal, para o ano que vem, se lembrem, o nosso país, além de ser uma democracia, é uma república. E uma república ela é formada por três poderes que deveriam estar um olhando para o outro, um tomando controle ali, olha, o seu limite é até esse ponto, o seu limite é até ali. É aquele controle, né, de três poderes dentro do Estado republicano. Se isso não está acontecendo, não faz sentido ter esse nome República. Carlo Barbieri, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigado pela oportunidade, estamos sempre à sua disposição.
E você, continue conosco aqui ao longo da nossa programação. Vou ficando por aqui, até mais. Um abraço.
Esse modelo de